ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 5 de outubro. Lá fora hoje, 26 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta missão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Dezenas de mortos em confrontos no Sudão do Sul. Congressistas americanos querem investigação à plataforma Facebook, a quem acusam de prejudicar crianças. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Tribunal Constitucional anulou o Congresso da UNITA, diz televisão estatal. Isto no dia em que foi formalizada a Frente Patriótica, com promessas de que, em caso de vitória, não haverá vinganças nem exclusão. Mas para já, as notícias internacionais. Congressistas dos partidos republicano e democrata pediram hoje a intervenção de departamentos do governo federal americano para regulamentar a atividade da plataforma Facebook. Numa audiência no Subcomitê para Questões Comerciais, o senador Richard Blumenthal, do Partido Democrata, disse que o diretor do Facebook deve ser chamado a depor perante o Congresso sobre a política da plataforma para com as crianças que, segundo disse, são vítimas das ações daquela companhia. A senadora republicana Marsha Blackburn disse que o Facebook estava propositadamente a ignorar os seus efeitos em crianças com menos de 13 anos de idade, dando mais prioridade aos lucros que ao bem-estar das crianças. Um porta-voz do Facebook disse que a companhia considera proteger a sua comunidade como mais importante que lucros e disse não ser correto que investigações internas da companhia tinham concluído que a plataforma Instagram, que é a propriedade do Facebook, tinha um efeito tóxico sobre adolescentes do sexo feminino. Uma antiga funcionária do Facebook disse ao Comitê do Congresso que as atividades do Facebook terão que ser regulamentadas para garantir a transparência das suas atividades. Entretanto, as autoridades da Rússia aumentaram pressão sobre o Facebook ao ameaçarem aplicar uma multa milionária pelo facto daquela rede social ignorar repetidamente eliminar postagens no Facebook, como requerido pelas autoridades. O órgão regulador da imprensa disse que elaborou um novo protocolo para penalizar o gigante das mídias sociais dos Estados Unidos, que passa por uma multa que vai de 5 a 10% da receita anual do Facebook. Pelo menos 36 pessoas morreram em confrontos entre diferentes comunidades no sul do Sudão, disseram entidades oficiais no estado de Rap. O governador descreveu os confrontos como devastadores. Milhares de pessoas fugiram da região. Os confrontos estão relacionados com disputas étnicas sobre o roubo de gado. Entretanto, 4 supostos guerrilheiros radicais islâmicos e um soldado foram mortos ontem em confrontos na capital do Sudão, Khartoum, disse hoje a imprensa, dias depois de 5 policiais terem sido mortos num tiroteio por radicais islâmicos na mesma zona. O tiroteio no sul de Khartoum durou horas e fez com que as forças de segurança fechassem ruas, disse um correspondente da agência France Presse no local. Por seu lado, a agência de notícias oficial, citando um comunicado dos serviços de inteligência, afirmou que as forças conjuntas invadiram 2 locais no distrito de Jabra após uma nova informação de inteligência ter revelado os esconderijos dos terroristas. Um soldado foi morto na troca de tiros, enquanto 3 outros, incluindo policiais, ficaram feridos. 4 pessoas foram presas. O Papa Francisco manifestou hoje a sua profunda tristeza após a publicação de um relatório sobre abusos sexuais de crianças e outros menores pela Igreja Católica Francesa, afirmou que tomou conhecimento desta terrível realidade. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruno, disse a jornalistas que o pensamento do Papa dirige-se em primeiro lugar às vítimas, com imensa dor pelas feridas e gratidão pela coragem de denunciar. O episcopado francês expressou vergonha e pediu perdão às vítimas de crimes de pedofilia após a divulgação de um relatório que revela que mais de 300 mil menores foram abusados por prelados da Igreja Católica Francesa durante 70 anos. Elaborado por uma comissão independente e hoje apresentado em Paris, o relatório concluiu que mais de 300 mil menores foram abusados e agredidos em instituições da Igreja Católica Francesa e responsabilizou diretamente clérigos e religiosos por 216 mil vítimas entre 1950 e 2020. O presidente francês Emmanuel Macron e o secretário de Estado americano Antony Blinken reuniram-se hoje para conversas sobre uma potencial cooperação no Indo-Pacífico, após os franceses terem sido excluídos de uma nova iniciativa de segurança que fragilizou as relações com os Estados Unidos. Um alto funcionário do Departamento de Estado americano disse que Macron e Blinken discutiram possíveis projetos conjuntos que poderiam ser anunciados pelo presidente e o seu homólogo americano Joe Biden durante um encontro no final deste mês, numa data e local que ainda não foram decididos. O cientista americano Siukuru Manabe, o alemão Klaus Hasselmann e o italiano Jorge Parisi são os vencedores do Prémio Nobel da Física de 2021 devido às suas teses de modelos climáticos e compreensão de sistemas físicos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português a partir do Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Constitucional de Angola anulou a eleição de Adalberto Costa Júnior a presidente da UNITA, principal partido da oposição, no congresso realizado no ano passado. A informação foi avançada hoje em Luanda pela TV Zimbo, agora sob tutela do Estado, e está a ser divulgada pelos demais canais públicos de informação. O Koko Mukuta foi buscar reações.
Marcial Tachala, porta-voz da UNITA, considera a informação nula e diz esperar pela notificação daquele órgão de justiça.
A UNITA tenta dizer a propósito desta barbaridade que houve através de certos órgãos de comunicação social que não fomos notificados ainda pelo Tribunal Constitucional, o que significa que para nós isto tem valor nulo. E ponto final.
Salvador Freire, jurista angolano, diz que esta decisão é mais política do que jurídica.
De certa forma, até complica-me essa situação. Porque primeiro é que o próprio tribunal reconheceu, digamos assim, o congresso que a UNITA realizou. É o próprio Tribunal Constitucional que reconheceu. E segundo, o próprio presidente da UNITA foi felicitado pelo presidente da República, como outras instituições. Entretanto, quer dizer, eu não estou a ver como é que o Tribunal Constitucional, depois de ter reconhecido a realização do Congresso da UNITA, naturalmente vem impugnar. Portanto, é uma questão política, não tem a ver com a questão de direito. Portanto, estiveram presentes, assistiram o que realmente aconteceu com o Congresso da UNITA e depois não foi feito nos prazos previstos por lei. Entretanto, julgo que não tem competência.
Já o jurista Agostinho Canando entende que essa decisão levará a UNITA a um partido completamente desestruturado.
Provavelmente pode haver uma desestruturação naquilo que é a própria estrutura política e jurídica da UNITA, porque se o tribunal anular o Congresso e, neste caso, vai ser obrigado a ter uma outra cara para poder concorrer às eleições gerais do próximo ano. E nessa ordem de ideia, muito provavelmente a pessoa que deverá suceder ou substituir o presidente deposto poderá não ser tão popular quanto o atual, né, que disse que tem dupla nacionalidade, alegadamente, e que poderá complicar as coisas para a própria oposição em si, não apenas para a UNITA, tendo em conta que já está aí na forja a Frente Patriótica Unida.
Koki Mukuta, Luanda.
O anúncio de que o Tribunal Constitucional teria anulado o Congresso da UNITA, em que Adalberto Costa Júnior foi escolhido como presidente do partido, foi feito no mesmo dia em que era oficialmente anunciada a formação da Frente Patriótica, a coligação eleitoral composta pela UNITA, o Bloco Democrático e o projeto político Para Já Servir Angola. Ao anunciar formalmente a formação da Frente Patriótica, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse que caso a Frente triunfe nas próximas eleições, não haverá vinganças nem exclusão de ninguém. Manuel José.
A Frente Patriótica Única é uma plataforma ad hoc que terá como coordenador-geral Adalberto Costa Júnior e coadjuvado por Abel Chivuco Vuco e Filomeno Vieira Lopes.
Os partidos políticos e organizações que vão concorrer às eleições mantêm a sua identidade própria. Lidera a Frente Adalberto Costa Júnior.
Armando Capoço, um dos porta-vozes do encontro de hoje, de oficialização da Frente Patriótica Única. Adalberto Costa Júnior, o coordenador da Frente, explica que veio à Frente Patriótica Única.
Da plataforma política eleitoral ad hoc, a que convencionamos chamar de Frente Patriótica Unida, e que adota a forma de agregação e cooperação de esforços a um ente jurídico formalmente já estabelecido para concorrer nas eleições gerais de 2022, com base numa lista única e um programa comum de governo que recolha os mais vastos contributos da sociedade, ficando aberta a possibilidade de se replicar o mesmo modelo na realização das autarquias locais.
O presidente da UNITA diz que a plataforma vem para fazer diferente.
Juntos podemos e devemos perdoar-nos uns aos outros e pedir desculpas genuínas dos males que causamos uns aos outros. Podemos nos comprometer a nunca mais repetirmos as más lições da história que nos trouxeram só divisões e nos trouxeram a ostracização dos nossos irmãos. A alternância que queremos exclui a vingança e a ostracização dos outros. A alternância que queremos serve para libertar a sociedade e construir uma Angola democrática e melhor para todos.
Abel Chivuco Vuco diz estar pronto e disponível.
Proclamar solenemente a nossa prontidão e disponibilidade de, por Angola e pelos angolanos, trabalharmos para realizarmos alternância política em 2022.
Filomeno Vieira, outro adjunto na coordenação da Frente, disse estar pronto para servir.
Estamos aqui a fazer um profundo apelo à paz, à reconciliação nacional, a uma mudança pacífica, ordeira e serena. E é por isso que lutamos pela transparência deste processo eleitoral.
Para o presidente do Bloco Democrático,
a democracia conta cabeças, soma cabeças, não corta cabeça.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Temos de novo em linha o Coque Mukuta, que foi buscar reações e previsões ao que poderá ser a Frente Patriótica Unida, se conseguir ir para a frente agora que há aquela decisão do Tribunal Constitucional.
Para o analista político Agostinho Sicato, só com uma verdadeira união entre as forças políticas angolanas, o MPLA poderá passar à oposição.
O que eu vejo, se caminhar nesta proporção, se a imagem que os líderes passaram hoje é a imagem real, claramente é possível o MPLA ir para a oposição.
Sicato diz que é preciso esclarecer alguns aspectos da plataforma política apresentada esta terça-feira.
Ainda a própria Frente Democrática precisa esclarecer, particularmente ouvimos dos líderes, mas precisamos ouvir a nível dos próprios partidos políticos até que ponto a mensagem é consistente, até que ponto os membros dos partidos políticos concordam em pleno com a ideia da integração.
Porque depois de assistir, com que dúvida ficou?
Pronto, em princípio fiquei com a ideia de que o Bloco Democrático e o projeto para já integraram a UNITA. Portanto, é com a ideia com a qual fiquei. Espero estar errado, mas pela apresentação também daquilo que foi o próprio projeto, é esta a ideia. Mas também fiquei com a ideia de que, a se materializar, pode ser um projeto realmente alternativo.
Nuno Alvardala, ativista angolano, diz que as diversas fases do processo poderá blindar ainda mais a plataforma.
Uma das principais razões, se não a principal razão dessas dúvidas, reside exatamente na falta de informação. E como eu dizia, as pessoas, por exemplo, não sabem que isso tem fases. Aliás, as pessoas, como não têm conhecimento das próprias fases que o processo comporta, bem como não dominam, quer dizer, não têm conhecimento, ainda que não seja muito detalhado, mas substancial, dos principais instrumentos que regem a Frente Patriótica Unida, de como é que as listas para as eleições de 2022 vão ser preenchidas, e tudo mais. E isso é que faz com que muita gente, determinados grupos e não só, tenham essa dúvida.
Koki Mukuta, Luanda.
Vamos para o norte, para a província do Uíjo, onde as autoridades prenderam 10 ex-gestores públicos pelo alegado crime de peculato por se terem apropriado de forma ilícita de viaturas e outros bens do Estado. Detido também está o recentemente exonerado chefe do Departamento de Gestão e Orçamento do Gabinete Provincial de Educação, José Carvalho da Rocha, por suspeito envolvimento no escândalo de subsídios de exames dos professores que nunca foram pagos durante 3 anos. Muniz Francisco.
O porta-voz do SIC no IJ, Zacarias Fernando, que falava em conferência de imprensa, disse que
foram detidos 10 cidadãos, ex-gestores públicos, respondendo pelo crime de peculato. Dizer que estes crimes ocorreram no período de 2013 e 2018, tratando-se do ex-administrador adjunto para a área social do município de Songo, ex-administrador comunal do Kibokolo Makala do Zombo, ex-administrador comunal de Kimaria Bembe, ex-administrador comunal de Beu Makala do Zombo, ex-administrador municipal adjunto de Milunga, ex-diretor municipal da saúde do Negás, ex-diretor municipal da saúde do Mucaba, ex-diretor do Liceu Quiteche, ex-chefe de departamento de gestão e orçamento do Gabinete Provincial de Educação e o ex-chefe de secção de Ciência e Tecnologia do Gabinete Provincial de Educação. Dizer que esse cidadão, depois da exoneração desses cargos em que ocupavam, outros até transitaram ao período de reforma, apropriaram-se de viaturas que se encontrava em posse desse.
O SIC no IJE já conseguiu recuperar 5 viaturas que se encontravam em posse dos ex-gestores públicos que se encontram detidos em prisão preventiva na comarca do Congo. O secretário provincial e deputado pelo círculo provincial do maior partido na oposição, UNITA no IJE, Félix Simão Lucas, criticou a lentidão da PGR no processo do combate aos crimes de peculato na província do IJE.
A PGR tinha dado alguns passos, mas que posteriormente esses passos não foram assim bastante frutíferos. Tivemos relatos aqui de autocarros escondidos e outros casos de peculatos que até hoje isso tudo anda parado, né? A maior parte dos gestores públicos, né, anteriormente estavam envolvidos de facto em muitos casos. Nós temos aqui muitas obras paradas em que os empreiteiros depois não aparecem e tudo já liquidado, mas até hoje tudo anda parado esses casos. Portanto, a PGR precisa trabalhar mais no sentido de facto, averiguar bem as questões a nível da nossa província. Também dizer que aquelas viaturas que foram recuperadas até hoje, muitas delas não têm destino certo. Penso que também a PGR devia fazer um acompanhamento. As viaturas que pertenciam a certas administrações foram a parar em mãos de terceiros e até individualidades em outras áreas. Temos esse tipo de informações. E algumas dirigentes de topo levaram até para Luanda, segundo alguns relatos. Então, é preciso que haja um acompanhamento devido.
A Voz da América contactou o partido no poder, MPLA, para falar do processo de combate à corrupção e à impunidade na província do Uíjo, mas sem resposta. Do Uíjo para a Voz da América, Muniz Francisco.
Há cerca de um mês da entrada na Assembleia Nacional da proposta do Orçamento Geral do Estado de 2022, um dos grandes pontos de interrogação é a questão de como é que os municípios vão ter um papel na sua aplicação. A elaboração do documento está a ter em conta o orçamento participativo, que é um marco importante que permite que os cidadãos tenham maior protagonismo na gestão das finanças públicas, isto em termos de definição de prioridades e prestação de contas. Na Uíla está o Teodoro Albano.
Com intervenção em 242 aldeias de diferentes municípios de Angola, a ação para o desenvolvimento rural e ambiente ADRA está a ter um papel ativo na recolha de contribuições nas comunidades. Ouvido pela Voz da América, o diretor-geral da ADRA, Carlos Cambuta, espera que o OGE 2022 se reflita de forma efetiva ao nível municipal.
Está aqui uma possibilidade, uma oportunidade, quer de os administradores municipais assegurarem que o orçamento que estão a preparar vá de encontro com as necessidades dos munícipes, quer os munícipes estarem também mais confiantes no funcionamento das administrações municipais.
Fred São Paulo, coordenador do projeto Fofresa, na província do Guiar, olha para o contexto de seca na região sul para defender que o próximo OGE deveria ter em conta programas de acesso à água, sobretudo nos municípios mais atingidos.
Não vejo muito bem a questão de se potencializarem, por exemplo, pontos de água ou trabalhos de acesso à água em municípios com potencial hídrico maior em detrimento de outros, né? Estamos a falar aqui da Zona Leste, que tem o potencial hídrico maior, em detrimento, por exemplo, daqui da Zona Oeste, que a seca assola mais as comunidades.
O administrador municipal de Tulupango, Armando Vieira, vê o modelo de elaboração do Orçamento Geral do Estado 2022 como um ensaio de futuro visado à concretização das autarquias.
Na autarquia, a governação participativa e a inclusão dos cidadãos na governação é um facto. Portanto, o autarca vai executar aquilo que é a ansiedade dos munícipes, dos cidadãos. E nós estamos a fazer um exercício já com essa visão.
O atual Orçamento Geral do Estado, 2021, está avaliado em termos de despesas e receitas em 14,7 bilhões de kwanzas, tendo como referência do preço do barril de petróleo 39 dólares. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E em FM também vamos ter a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, agora à sexta-feira temos o Saúde em Foco aberto a todos os países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, se quiser participar, pode enviar suas dúvidas, perguntas para o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Na África do Sul vivem cerca de 5 mil refugiados angolanos ou mais, cuja situação legal no país está agora numa situação um pouco incerta. Os angolanos estão a inscrever-se num processo online de obtenção da chamada permissão de isenção angolana. É um documento que, em teoria, vai evitar que eles percam o seu estatuto legal no país. O António Capalandanda explica.
Em 2003, o governo da África do Sul decidiu que os refugiados angolanos já não precisavam da proteção do executivo em virtude de que Angola passou a ser considerada politicamente estável após o fim da guerra civil. Em outubro de 2015, o Centro Scalabrine apresentou num tribunal da cidade de Cabo um pedido de residência permanente em nome dos ex-refugiados. Como solução provisória, em 2017, a África do Sul introduziu a permissão especial angolana, que conferiu um visto válido até dia 31 de dezembro de 2021. No dia 5 de agosto deste ano, o governo sul-africano anunciou a introdução da chamada permissão de isenção angolana, que é a nova dispensa que substitui a atual permissão especial. A falta de informação e acesso à internet, bem como problemas financeiros, são indicados como grandes impedimentos para que muitos angolanos possam candidatar-se a esse estatuto. Elio Mabunda António, de 36 anos de idade, e que chegou à África do Sul em 1997, quando tinha ainda 12 anos de idade, fugindo da guerra civil em Angola, é hoje professor de inglês como segunda língua. António soube da nova decisão do governo sul-africano quando foi contactado pela VOA e afirma estar ansioso à medida que o prazo da caducidade do seu visto se aproxima.
Feliz? Eu não estou feliz com essa decisão que o governo sul-africano fez para renovar o mesmo visto, porque Scalabrine levou o governo sul-africano pelo tribunal era para
os angolanos que estão aqui mais de 15 ou mais de 20 anos, era para ser dado a residência.
Apesar de decepcionado, António afirma não ter outra alternativa e vai candidatar-se assim que conseguir o dinheiro. O Comitê Angolano tem estado na linha de frente com o Centro Scalabrini na defesa de um estatuto de residência permanente. Emmanuel Panzo, um dos membros do Comitê Angolano, afirma estar satisfeito com a decisão do governo sul-africano. Ela apontou, no entanto, o sistema de inscrição online como grande desafio para os angolanos. Contactado pela VOA, a assessoria de imprensa do Ministério do Interior não se pronunciou sobre o assunto. António Capalandanda, a partir da cidade do Cabo, para a Voz da América.
Página desportiva, hoje vamos começar por falar do futebol africano, porque esta semana entramos na terceira jornada da fase de grupos de qualificação para o Mundial no Qatar, no próximo ano, e as equipas dos PALOPs vão estar em ação. Umas em melhor posição que outras. Já amanhã, Guiné-Bissau está em ação em Marrocos, num jogo do Grupo I, comandado precisamente pela Guiné-Bissau, com 4 pontos, seguido precisamente de Marrocos, com 3. Guiné-Conakry tem 1 ponto, Sudão 0. Depois, na quinta-feira, Cabo Verde, Tubarões Azuis estão em ação contra a Libéria num jogo do Grupo C, onde Cabo Verde só tem 1 ponto e só tem uma missão, ganhar a Libéria, que tem 3 pontos. A Nigéria comanda com 6. Em último está a República Centro-Africana com 1 ponto. Portanto, situação muito difícil para Cabo Verde, pois vamos aqui recordar, são 10 grupos, só passam à fase seguinte os vencedores dos grupos, que depois disputam uma eliminatória para decidir quem são os 5. Que vão ao Mundial. Portanto, só há uma missão, ficar no topo do grupo. Em posição difícil, também está Moçambique em último lugar no grupo D, mas onde, contudo, tem a sorte que a equipa que comanda a Costa do Marfim só tem 4 pontos. Moçambique com 1, joga fora na sexta-feira contra os Camarões, que tem 3 pontos, os mesmos que o Malawi, que está a defrontar a Costa do Marfim. Tudo reunido neste grupo, portanto, 4 pontos, 3 pontos, 1 ponto, mas Moçambique só pode pensar em ganhar, ou pelo menos não perder este jogo e esperar que os restantes joguem a seu favor com os resultados. Também na sexta-feira está em ação Angola num jogo do Grupo F, onde Angola vai mal em último com 0 pontos e vai defrontar em Luanda o Gabão com 1 ponto. Palancas Negras têm que ganhar. O grupo é comandado pela Líbia com 6 pontos, seguido do Egito com 4 pontos. Grupo difícil. Líbia e Egito defrontam-se na sexta-feira em Alexandria, no Egito. Agora com o novo treinador, o luso-moçambicano Carlos Queiroz. Queiroz a ser criticado pela sua escolha de jogadores para este jogo. Queiroz a queixar-se de ter pouco tempo para preparar a equipa, apenas 5 dias, e disse não querer discutir os jogadores, mas sim preparar a equipa. Amanhã, na Europa, temos uma meia-final da Liga das Nações, frente a frente, Itália-Espanha. Quem vencer vai à final do domingo com o vencedor do jogo Bélgica-França, na quinta-feira. 2 bons jogos em perspectiva. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Continuo connosco, continuo com a Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, neste 5 de outubro de 2021. Nos próximos 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, congressistas americanos querem regulamentar o Facebook. Dezenas de mortos e confrontos no Sudão do Sul e relatório acusa a Igreja Católica de ter abusado de milhares de crianças na França durante 70 anos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.veioaportugues.com é a Voz da América na internet. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. A Voz da América tem o número de WhatsApp +1 202 251 9466. Envie uma mensagem com o seu nome e da cidade de onde nos fala e a partir daí passaremos a partilhar notícias da Voz da América. Uma vez mais, boa escuta. Cinco de outubro de 2021, as notícias a esta hora com João Santa Rita.
Congressistas dos partidos Republicano e Democrata pediram hoje a intervenção de departamentos do governo federal americano para regulamentar a atividade da plataforma Facebook. Numa audiência no Subcomitê para Questões Comerciais, o senador Richard Blumenthal, do Partido Democrata, disse que o diretor do Facebook deve ser chamado a depor perante o Congresso sobre a política da plataforma para com as crianças que, segundo disse, são vítimas das ações daquela companhia. A senadora republicana Marsha Blackburn disse que o Facebook estava propositadamente a ignorar os seus efeitos em crianças com menos de 13 anos de idade, dando mais prioridade aos lucros que ao bem-estar das crianças. Um porta-voz do Facebook disse que a companhia considera proteger a sua comunidade como mais importante que lucros e disse não ser correto que investigações internas da companhia tinham concluído que a plataforma Instagram, que é a propriedade do Facebook, tinha um efeito tóxico sobre adolescentes do sexo feminino. Uma antiga funcionária do Facebook disse ao Comitê do Congresso que as atividades do Facebook terão que ser regulamentadas para garantir a transparência das suas atividades. Entretanto, as autoridades da Rússia aumentaram pressão sobre o Facebook ao ameaçarem aplicar uma multa milionária pelo facto daquela rede social ignorar repetidamente eliminar postagens no Facebook, como requerido pelas autoridades. O órgão regulador da imprensa disse que elaborou um novo protocolo para penalizar o gigante das mídias sociais dos Estados Unidos, que passa por uma multa que vai de 5 a 10% da receita anual do Facebook. Pelo menos 36 pessoas morreram em confrontos entre diferentes comunidades no sul do Sudão, disseram entidades oficiais no estado de Rap. O governador descreveu os confrontos como devastadores. Milhares de pessoas fugiram da região. Os confrontos estão relacionados com disputas étnicas sobre o roubo de gado. Entretanto, 4 supostos guerrilheiros radicais islâmicos e 1 soldado foram mortos ontem em confrontos na capital do Sudão, Khartoum, disse hoje a imprensa, dias depois de 5 policiais terem sido mortos num tiroteio por radicais islâmicos na mesma zona. O tiroteio no sul de Khartoum durou horas e fez com que as forças de segurança fechassem ruas, disse um correspondente da agência France Press no local. Por seu lado, a agência de notícias oficial, citando o comunicado dos serviços de inteligência, afirmou que as forças conjuntas invadiram 2 locais no distrito de Jabra após uma nova informação de inteligência ter revelado os esconderijos dos terroristas. Um soldado foi morto na troca de tiros, enquanto 3 outros, incluindo policiais, ficaram feridos. 4 pessoas foram presas. O Papa Francisco manifestou hoje a sua profunda tristeza após a publicação de um relatório sobre abusos sexuais de crianças e outros menores pela Igreja Católica Francesa, afirmou que tomou conhecimento desta terrível realidade. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse a jornalistas que o pensamento do Papa dirige-se em primeiro lugar às vítimas, com imensa dor pelas feridas e gratidão pela coragem de denunciar. O episcopado francês expressou vergonha e pediu perdão às vítimas de crimes de pedofilia após a divulgação de um relatório que revela que mais de 300 mil menores foram abusados por prelados da Igreja Católica Francesa durante 70 anos. Elaborado por uma comissão independente e hoje apresentado em Paris, O relatório concluiu que mais de 300 mil menores foram abusados e agredidos em instituições da Igreja Católica Francesa e responsabilizou diretamente clérigos e religiosos por 216 mil vítimas entre 1950 e 2020. O presidente francês Emmanuel Macron e o secretário de Estado americano Antony Blinken reuniram-se hoje para conversas sobre uma potencial cooperação no Indo-Pacífico, após os franceses terem sido excluídos de uma nova iniciativa de segurança que fragilizou as relações com os Estados Unidos. Um alto funcionário do Departamento de Estado americano disse que Macron e Blinken discutiram possíveis projetos conjuntos que poderiam ser anunciados pelo presidente e o seu homólogo americano Joe Biden durante um encontro no final deste mês, numa data e local que ainda não foram decididos. O cientista americano Siukuru Manabe, o alemão Klaus Hasselmann e o italiano Jorge Parisi são os vencedores do Prémio Nobel da Física de 2021 devido às suas teses de modelos climáticos e compreensão de sistemas físicos.
O Tribunal Judicial da cidade de Maputo iniciou hoje a audiência do último réu do processo das dívidas ocultas, que envolve atualmente 19 arguidos.
É atípico o exercício que está a acontecer. É atípico este julgamento.
António Carlos de Rosário, antigo diretor da Inteligência Económica da Secreta Moçambicana e presidente do Conselho de Administração das empresas envolvidas no calote. Destaque nos próximos minutos numa reportagem do William Mapote. Washington DC, esta a Voz da América na sua segunda parte da emissão. Em Angola, o Tribunal Constitucional votou nesta terça-feira pela anulação do 8º Congresso da UNITA, em que saiu vencedor o atual presidente do Partido do Galo Negro, Adalberto da Costa Júnior. A decisão do Tribunal Constitucional foi divulgada esta terça-feira pela televisão Zimbo. O Koke Mokuta foi ao encontro de analistas que dizem que, caso isto aconteça, o país vai ter uma UNITA sob controle do MPLA. Koke Mokuta.
As reações sobre a anulação do 13º Congresso da UNITA pelo facto do Adalberto Costa Júnior tornar-se no presidente daquele partido, supostamente sem antes ter suspenso a sua nacionalidade portuguesa, não se fizeram esperar. Marcial da Chala, porta-voz da UNITA, considera a informação nula e diz esperar pela notificação daquele órgão de justiça.
Nós, a UNITA, temos a dizer a propósito desta barbaridade que houve através de certos órgãos de comunicação social que não fomos notificados ainda pelo Tribunal Constitucional, o que significa que para nós isto tem valor nulo. E ponto final.
Salvador Freire, jurista angolano, diz que esta decisão é mais política do que jurídica.
De certa forma, teve que cumprir a mesma situação. Porque primeiro é que o próprio tribunal reconheceu, digamos assim, o Congresso que a UNITA realizou. É o próprio Tribunal Constitucional que reconheceu. E segundo, o próprio presidente da UNITA foi felicitado pelo presidente da República, como outras instituições. Entretanto, quer dizer, eu não estou a ver como é que o Tribunal Constitucional, depois de ter reconhecido a realização do Congresso da UNITA, naturalmente vem impugnar. Portanto, penso que é uma questão política, não tem a ver com a questão de direito. Portanto, se estiveram presentes, foram convidados, estiveram presentes, assistiram o que realmente aconteceu com o Congresso da UNITA e depois não foi feito nos prazos previstos por lei, entretanto, julgo que não tem competência.
Fred diz também que, caso a decisão seja acatada pela UNITA, Angola terá uma oposição completamente controlada pelo MPLA.
Infelizmente, vai ser uma UNITA que não é aquela que todos os angolanos esperam, de uma UNITA forte, uma UNITA que tem vindo a criar algumas ações para que o desperte a atenção do governo. Portanto, vai ser uma UNITA fragilizada, vai ser uma UNITA domesticada, vai ser uma UNITA que, segundo a previsão, vai ser posta na capanga, digamos assim, o termo corretamente. Vai ser uma UNITA que, de facto, vai ao reboque do vento, das situações do próprio governo, vai ser uma UNITA que não terá expressão, porque vai ser uma apêndice, digamos assim, do próprio MPLA.
Já o jurista Agostinho Canando entende que essa decisão levará a UNITA a um partido completamente desestruturado.
Provavelmente pode haver uma desestruturação naquilo que é a própria estrutura política e jurídica da UNITA, porque se o tribunal anular o Congresso e, neste caso, vai ser obrigado a ter uma outra cara para poder concorrer às eleições gerais do próximo ano. E nessa ordem de ideia, muito provavelmente a pessoa que deverá suceder ou substituir o presidente deposto poderá não ser tão popular quanto o atual, né, que disse que tem dupla nacionalidade, alegadamente, e que poderá se complicar as coisas para a própria oposição em si, não apenas para a UNITA, tendo em conta que já está aí na forja a Frente Patriótica Unida.
Coque Mukuta, Luanda.
Em Cabo Verde, apesar das eleições presidenciais serem de natureza apartidária, o nosso correspondente Eugênio Teixeira reporta que todos os presidentes eleitos até esta altura contaram com o apoio dos principais partidos políticos.
De acordo com o professor universitário José Maria Semedo, muito se tem falado da necessidade de se abrir mais espaço à sociedade civil na vida pública e política do país, mas na prática é visível a falta de interesse dos partidos na concretização de tal desiderato. O geógrafo afirma que os principais partidos, o PCV e o MPD, possuem máquina de mobilização de recursos e acabam por dominar o sistema.
Na verdade, nós temos dois partidos que estão no arco do poder com o PCV e o MPD. Eles têm toda, não só a máquina de seleção, a máquina de mobilização de recursos, assim como a indicação dos candidatos, e a própria sociedade, porque nós não temos ainda uma sociedade civil muito amadurecida, com capacidade de decisão própria, porque veja que em Cabo Verde, como dizia o Germano Almeida há muito tempo, mesmo em nível dos quadros, estabelece relações comestíveis com os partidos e deles dependem. Portanto, assim, não há uma decisão autónoma dos cidadãos em relação à indicação de outros cidadãos como candidatos, sendo que isto não acontece. No contexto atual ainda tinha. Isso poderá acontecer no futuro, quando tiver toda uma classe civil com autonomia de decisão própria.
Rosário Luz afirma, por seu lado, que a excessiva dependência do Estado faz com que os partidos do arco do poder exerçam forte influência em quase tudo na vida do país. Para a analista, uma terceira via só conseguirá impor-se quando aparecerem pessoas com muitos meios financeiros, porque talento até já existe no país.
Porque o PSV e o MPD que têm, dizer, eles é que são os detentores do poder do Estado. Até agora sempre foi assim, as pessoas acreditam que sempre são assim. E Cabo Verde é uma economia dominada pelo Estado. Portanto, tu votas naquela pessoa ou naquele partido que te vai dar os benefícios, que te vai dar emprego, etc. Assim por diante. Portanto, as pessoas não estão habituadas a ver uma terceira via. Para essa terceira via se impor, ela precisaria de dinheiro e talento. Até agora já apareceu talento. Portanto, o sistema está desenhado para atropelar qualquer terceira força. Quando eles dizem, eles estão a mentir descaradamente, a fazer demagogia para que se pense que eles são democratas, quando na verdade sabem que beneficiam desse sistema e querem continuar, obviamente, a fazê-lo.
A campanha eleitoral das presidenciais prossegue com os dois candidatos antigos, primeiro-ministro Vega e Neves, a visitarem várias ilhas e com a realização de comícios pelo meio, facto precisamente criticado pelos concorrentes não apoiados pelos partidos, que alegam incumprimento das normas sanitárias em tempo da Covid-19. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Toda a cobertura da Voz da América sobre as eleições presidenciais em Cabo Verde disponível em www.voaportuguês.com. A Voz da América está também no Twitter, Instagram e no YouTube com notícias em texto, áudio e vídeo. Em Maputo, o Tribunal Judicial da cidade iniciou a audiência do último réu do processo das dívidas ocultas, que envolve atualmente um total de 19 arguidos. O último é António Carlos do Rosário.
É atípico o exercício que está a acontecer. É atípico este julgamento.
É o último dos 19 arguidos no banco dos réus por causa das dívidas ocultas. Vestido de laranja, de cabeça aos pés, chegou ao tribunal acenando saudações para a imprensa e distribuindo boa disposição.
Eu prefiro dizer que sou polígamo e não contar as casas por razões de segurança.
Mas à medida que as questões aqueciam, ia saindo dos eixos e demonstrava algum nervosismo.
Veretíssimo, eu quero falar dívidas ocultas, faz favor. Estamos a ir para o mato quando temos que ficar na cidade.
Não estamos a fazer isso.
Discutir na cidade.
Não estamos a fazer isso.
À medida das questões, foi destapando nomes de empresas ao serviço da secreta e de figuras públicas até então ocultas, expondo o seu modus operandi.
O doutor Alexandre Chivalo é quadro do CIS?
É colaborador.
do CISO. Peço desculpas, doutor Chival, estou a queimá-lo, mas atendendo que foi tomada a decisão soberana de irmos para este foro.
Associa o processo das dívidas ocultas ao terrorismo em Cabo Delgado.
Quer ameaçar o tribunal?
Não estou a ameaçar. Meritíssimo. Então, a população a morrer em Cabo Delgado. Então, porquê? Baixe, porque nós facilitamos.
Então baixe o volume da sua voz.
António Carlos do Rosário, de 47 anos de idade, foi diretor da Inteligência Económica da Secreta e presidente do Conselho de Administração das três empresas do Calote, nomeadamente Proíndicos, MAM e Ematum. É acusado dos crimes de branqueamento de capitais, associação criminosa e peculato. Estará em audição, pelo menos até sexta-feira, e dele se esperam muitas revelações sobre o Calote. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Continuamos a falar de Moçambique. Vários deslocados estão divididos quanto ao regresso às zonas libertadas nos distritos a norte da província de Cabo Delgado, que são alvo de uma nova onda de ataques esporádicos de grupo insurgente ligado ao Estado Islâmico, isto devido ao clima de insegurança, disseram a Voz da América. Aliás, o nosso correspondente André Batista tem seguido esta situação na província de Cabo Delgado.
Uns defendem o regresso para ter uma autonomia alimentar e o controle das próprias vidas, produzindo para autossuficiência, enquanto que outros entendem que as condições de insegurança colocam em risco as suas vidas e os esforços para a sobrevivência na área.
Outras pessoas estão a dizer, ei, por um momento eu não vou. E outras pessoas estão a dizer, ei, tenho saudade, a forma de eu viver aqui, estou a sofrer, mas e vou.
Em Mocima de Praia, nem em princípio de 2002 será habitável, a analisar pela destruição do local, afirmou a Voz da América, Hawa Abdul, uma deslocada que vive numa barraca improvisada no campo de Mituj.
O Panagora, Mocimba, se olha, nem princípio do ano, o Kiwa.
Um outro deslocado de Muidumbe, Salim Henrique, escapou por um fino assalto da sede distrital pelos insurgentes em abril de 2019. Diz que se reconciliou com os traumas daquele ataque, mas sente que a segurança não está restabelecida para uma vida com tranquilidade.
É isso aí, é que dá medo já. Eu sou a baralhar pessoas, está complicado. Não há como, só vamos rezar em Deus.
O deslocado, que se encontra na capital Bemba, atendeu o pedido de registro feito pelo governo para quem pretendia regressar à origem. Mas os novos ataques nos distritos de Moeda e Kisanga retraíram a ansiedade de voltar a uma vida normal. Um líder de um campo de deslocados em Mituj, falando na condição de anonimato, disse que várias pessoas estão divididas sobre o regresso, estando alguns com a saudade da terra e que preferem sofrer na terra, e outros não arriscar pela insegurança.
Quando amanhece aquela temperatura, eu posso, querendo, quando eu ver, mas essa depois, se fosse na minha terra aqui, esse tempo, com mandioca, não sei o que.
Para o analista Wilker Dias, a propaganda do governo para o regresso deve ser acompanhada com a montagem das estruturas estatais e serviços básicos, como escolas, hospitais, água, energia e uma garantia de segurança, porque os ataques estão a ocorrer em áreas não distantes das zonas libertadas.
Depende muito daquilo que será a propaganda feita pelo próprio Estado para que as, e pelo próprio governo para que as pessoas possam regressar a essas zonas de origem. Os conflitos ainda não acabaram. Isto é visível. Se não há hospitais a funcionarem, não tem centros de saúde a funcionarem nesses pontos, não tem um posto administrativo a funcionar nesses pontos, a quem é que o povo vai recorrer em caso de doença? A quem é que o povo vai recorrer em caso de dúvida? A quem é que o povo vai obedecer o comando? Aos militares apenas? Não, tem que ter alguma estrutura montada. Não, é isto que também faz com que as pessoas tenham receio em regressar a essas zonas.
André Batista, para a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., continua a escutar a emissão vespertina da Voz da América. Política aqui dos Estados Unidos, com João Santa Rita.
O Partido Democrata, com maiorias muito pequenas na Câmara dos Representantes e no Senado, está agora dividido sobre iniciativas orçamentais que ameaçam deitar por terra o programa político do presidente Joe Biden. As divisões são tão agudas que levaram o presidente a deslocar-se ele mesmo ao Congresso na sexta-feira para tentar um compromisso entre as duas alas envolvidas numa luta sobre dois projetos de lei em que ambas as alas têm, em termos práticos, poder de veto. Há uma lei sobre infraestruturas no valor de US$1,5 trilhão que conta com o apoio de congressistas republicanos. No Senado, esse projeto, aliás, já foi aprovado com o apoio de alguns republicanos. E há uma outra lei, aquilo que a ala progressista chama de infraestruturas sociais, e que visam gastos em apoio financeiro a famílias com filhos menores, aumento de assistência de saúde para os reformados, 2 anos de ensino terciário pagos pelo governo, medidas para se combater as mudanças climatéricas e muito mais. É um projeto de lei avaliado em US$3,5 trilhões, a que a ala mais conservadora do Partido Democrata se opõe e que descreve como insanidade financeira. A liderança do Partido Democrata queria que fosse aprovada a lei de infraestruturas, mas a chamada ala progressista disse que só votaria por isso se houvesse, ao mesmo tempo, uma votação a favor do projeto de infraestruturas sociais. E daí o impasse, já que ambas as alas, como dissemos, têm número suficiente para impedir a passagem de uma outra lei. É uma situação a que muitos presidentes já anteriormente fizeram face na América, onde não há, por assim dizer, dentro da legislatura, a chamada disciplina partidária que existe noutras democracias, onde os legisladores obedecem a uma posição comum do seu partido. No caso de Biden, há que dizer que nenhum presidente tentou mudanças tão dramáticas, fazendo tanto e gastando tanto dinheiro, como esperava, com maiorias que não permitem qualquer deserção e que dá para revelar quão dividido está o Partido Democrata. Não só a nível dos legisladores, mas também do seu eleitorado, sendo agora acusado de ceder perante essa ala. Há que recordar que, durante as eleições primárias, Biden derrotou a ala socialista do partido de Elizabeth Warren e Bernie Sanders, o que ganhou para ele muitos votos de democratas e depois, nas eleições gerais, de eleitores independentes. Pois ele agora é acusado de ceder perante essa ala. A ala progressista acusa, por seu turno, os moderados de se venderem aos interesses das grandes companhias americanas e de se unirem aos republicanos. Dana Brasil, estratega política do Partido Democrata, nega que essas divisões sejam tão más como parecem.
If you're a Republican, you say, oh my God, look at those folks. But if you're a Democrat, you're saying, you know what? We're having a robust conversation about the...
Se você é um republicano, então afirma, oh meu Deus, olhem para eles. Mas se você é um democrata, você diz, estamos a ter uma conversa robusta sobre o futuro da força de trabalho da América e uma conversa robusta sobre cuidados de saúde, sobre os meios de transporte. Somos democratas, gostamos de falar uns com os outros.
I'm a Democrat. We like to talk to each other.
Palavras da estratega do Partido Democrata, Dana Brasil. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. Mas para o presidente Biden, esta conversa robusta, como ela lhe chama, é um problema grave. Ele tentou sexta-feira, sem sucesso, tentar levar as duas partes a compromissos e, nesse processo, alienou a ala conservadora, pois tinha-lhes sido prometido que o projeto de lei de infraestruturas iria ser aprovado com ou sem a segunda lei das chamadas infraestruturas sociais. Os moderados, que, como dissemos, chamam o programa social de insanidade fiscal, querem uma redução de pelo menos US$1 trilhão, se não mais, desse projeto de lei. Jonathan Swan é correspondente na Casa Branca do portal Axios.
There is a debate inside the White House right now between President Biden's top aides and his economic advisers.
Há neste momento um debate dentro da Casa Branca entre os principais conselheiros do presidente Biden e os seus conselheiros económicos sobre se devem reduzir os programas na sua totalidade e reduzir o seu número, mas fazê-lo bem e permanente, de modo a que o povo americano sinta os seus resultados, ou continuar com o grande número de programas no projeto original, mas reduzir os seus gastos.
Proceed with the vast range of programs that they have in the original bill, but lower the spending on them.
Eram palavras de Jonathan Swan, correspondente do portal Axios. São decisões que terão que ser acordadas ao mais alto nível do Partido Democrata e depois, por assim dizer, levar essas conclusões a serem aceitas por ambas as facções. Com a presidência de Biden já abalada pela caótica retirada do Afeganistão, que está a levar a perder apoio de muitos independentes, estas divisões só podem ajudar os republicanos que, para já, se permanecem à margem do debate e só podem estar contentes com o que vem.
Os professores em Camarões marcharam hoje pedindo melhor proteção contra ataques separatistas e terroristas. Eles disseram que muitos dos seus colegas foram forçados a fugir de rebeldes nas regiões ocidentais do país e de terroristas de Boko Haram ao longo da fronteira norte com a Nigéria. A maioria dos professores presentes no protesto, realizado para marcar o Dia Mundial do Professor, declarado pelas Nações Unidas, disse que fugiu da insurgência Boko Haram no norte ou dos combates entre o governo e os separatistas de língua inglesa no oeste. Peter Tarr, de 52 anos, porta-voz dos professores, disse que os instrutores que trabalham nas zonas de conflito de Camarões sofrem muito. O protesto foi organizado pela Associação de Professores em Crise dos Camarões. Tarr disse que os professores querem que a comunidade internacional saiba que eles sofrem. Mais de 70 professores foram mortos naquele país desde 2017. Mais de 300 outros foram sequestrados e libertados somente depois das famílias pagarem o resgate. Centenas de escolas no norte e oeste foram destruídas ou fechadas. O ministro da Educação Básica de Camarões, Laurent Serge Etoune de Gouaa, disse que os militares protegem as escolas, os professores e alunos nas regiões onde há uma crise de segurança. Ele, no entanto, encorajou os professores que fugiram da insegurança a voltar para as áreas relativamente pacíficas por causa das crianças que precisam de continuar a estudar. A Organização das Nações Unidas declarou 5 de outubro como Dia Mundial do Professor em 1994 para homenagear os professores pelo importante papel que desempenham no desenvolvimento económico e noutros setores por via da educação. A todos os professores, feliz 5 de outubro. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América.
Página esportiva, hoje vamos começar por falar do futebol africano, porque esta semana entramos na terceira jornada da fase de grupos de qualificação para o Mundial no Qatar, no próximo ano, e as equipas dos PALOPs vão estar em ação. Umas em melhor posição que outras. Já amanhã, Guiné-Bissau está em ação em Marrocos, num jogo do Grupo I, comandado precisamente pela Guiné-Bissau, com 4 pontos, seguido precisamente de Marrocos, com 3. Guiné-Conakry tem 1 ponto, Sudão 0. Depois, na quinta-feira, Cabo Verde, Tubarões Azuis estão em ação contra a Libéria, num jogo do Grupo C, onde Cabo Verde só tem 1 ponto e só tem uma missão, ganhar a Libéria, que tem 3 pontos. A Nigéria comanda com 6. Em último está a República Centro-Africana com 1 ponto. Portanto, situação muito difícil para Cabo Verde, pois vamos aqui recordar, são 10 grupos, só passam à fase seguinte os vencedores dos grupos, que depois disputam uma eliminatória para decidir quem são os 5 que vão ao Mundial. Portanto, só há uma missão, ficar no topo do grupo. Em posição difícil, também está Moçambique em último lugar no grupo D, mas onde, contudo, tem a sorte que a equipa que comanda a Costa do Marfim só tem 4 pontos. Moçambique com 1, joga fora na sexta-feira contra os Camarões, que tem 3 pontos, os mesmos que o Malawi, que está a defrontar a Costa do Marfim. Tudo reunido neste grupo, portanto 4 pontos, 3 pontos, 1 ponto, mas Moçambique só pode pensar em ganhar, ou pelo menos não perder este jogo, e esperar que os restantes joguem a seu favor com os resultados. Também na sexta-feira está em ação Angola num jogo do grupo F, onde Angola vai mal em último com 0 pontos, e vai defrontar em Luanda o Gabão com 1 ponto. Palancas Negras têm que ganhar. O grupo é comandado pela Líbia com 6 pontos, seguido do Egito com 4 pontos. Grupo difícil. Líbia e Egito defrontam-se na sexta-feira em Alexandria, no Egito, agora com o novo treinador, o luso-moçambicano Carlos Queiroz. Queiroz a ser criticado pela sua escolha de jogadores para este jogo. Queiroz a queixar-se de ter pouco tempo para preparar a equipa, apenas 5 dias, e disse não querer discutir os jogadores, mas sim preparar a equipa. Amanhã, na Europa, temos uma meia-final da Liga das Nações, frente a frente, Itália-Espanha. Quem vencer vai à final do domingo, com o vencedor do jogo Bélgica-França, na quinta-feira. 2 bons jogos em perspectiva.
Em destaque nas notícias, congressistas americanos querem regulamentar o Facebook, dezenas de mortos em confrontos no Sudão do Sul, e relatório acusa a Igreja Católica de ter abusado de milhares de crianças na França durante 70 anos. Foi Assim, a segunda parte, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel. Nós voltaremos amanhã, de seguida, ao Varro Lugero Andrade e a terceira.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 5 de outubro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, congressistas americanos querem regulamentar o Facebook. Dezenas de mortos em confrontos no Sudão do Sul. E relatório acusa a Igreja Católica de ter abusado de milhares de crianças na França durante 70 anos. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, a divisão no Partido Democrata. Também teremos a nossa habitual página da saúde. Mas vamos começar hoje em Angola com uma notícia que vai marcar o ano eleitoral no país. O Tribunal Constitucional anulou a eleição de Adalberto Costa Júnior como presidente da UNITA, principal partido da oposição no Congresso realizado em novembro do ano passado. A informação foi avançada no início da tarde de hoje em Luanda pela TV Zimbo, agora sob tutela do Estado, e foi divulgada pelos demais canais públicos de Angola. Contactada pela Voz da América, a UNITA diz que aguarda ser notificada para se pronunciar oficialmente. Entretanto, o secretário-geral do partido, Álvaro Chicoamanga Daniel, disse no Lubango que o partido está tranquilo, mas estranho o facto de a notícia sair no dia da proclamação da Frente Patriótica Unida. O nosso correspondente no Lubango, Teodoro Albano, ouviu a opinião do secretário-geral da UNITA.
Nós não estamos preocupados com a informação que está a ser veiculada. Até vou-vos dizer, e acho que vocês também sabem, há um jornalista como vocês, interrogado sobre qual seria a fonte, a TPA disse que recebeu de uma fonte anônima. A TV Zimbo diz que recebeu da TPA a informação. A Rádio Nacional cita a TV Zimbo como sendo a sua fonte. E então, o problema que se coloca, de onde vem a informação? Concluindo, quem acompanhou o que sucedeu ao programa do 11 de setembro, logo depois do 11 de setembro, houve um conjunto de situações para tentar anular o impacto daquela manifestação. Certamente estamos a viver o mesmíssimo cenário. A proclamação da frente foi tão impactante que o melhor que pode acontecer é criar esse estado de espírito nas pessoas para tentar abafar o efeito do programa que ocorreu hoje no centro de convenções do Teletona.
Entretanto, em Luanda também há reações, como nos diz o Coca Mucuta, da capital angolana.
Marcial Tachala, porta-voz da UNITA, considera a informação nula e diz esperar pela notificação daquele órgão de justiça.
A UNITA tenta dizer a propósito desta barbaridade que houve através de certos órgãos de comunicação social que não fomos notificados ainda pelo Tribunal Constitucional. O que significa que para nós isto tem valor nulo. e ponto final.
Salvador Freire, jurista angolano, diz que esta decisão é mais política do que jurídica.
De certa forma, até complica-me essa situação. Porque, primeiro, é que o próprio tribunal reconheceu, digamos assim, o Congresso que a UNITA realizou. É o próprio Tribunal Constitucional que reconheceu. E, segundo, o próprio presidente da UNITA foi felicitado quer pelo presidente da República, como outras instituições. Entretanto, quer dizer, eu não estou a ver como é que o presidente, como é que o Tribunal Constitucional, depois de ter reconhecido a realização do Congresso da UNITA, naturalmente vem impugnar. Portanto, eu não. É uma questão, penso que é uma questão política, não tem a ver com a questão de direito. Portanto, se estiveram presentes, foram convidados, se estiveram presentes, assistiram o que realmente aconteceu com o Congresso da UNITA e depois não foi feito nos prazos previstos por lei, entretanto, julgo que não tem competência.
Já o jurista Agostinho Canando entende que essa decisão levará a UNITA a um partido completamente desestruturado.
Provavelmente pode haver uma desestruturação naquilo que é a própria estrutura política e jurídica da UNITA, porque se o tribunal anular o Congresso e, neste caso, vai ser obrigado a ter uma outra cara para poder concorrer às eleições gerais do próximo ano. E, nessa ordem de ideia, muito provavelmente a pessoa que deverá suceder ou substituir o presidente deposto poderá não ser tão popular quanto o atual, né, que disse que tem dupla nacionalidade, alegadamente, e que poderá complicar as coisas para a própria oposição em si, não apenas para a UNITA, tendo em conta que já está aí na forja a Frente Patriótica Unida.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Relembro que a UNITA, o Bloco Democrático e o Projeto Político Para Já Servir Angola, de Abel Chivukovuku, formalizaram hoje a Frente Patriótica Unida, uma iniciativa que visa enfrentar o MPLA nas eleições de 2022 como um bloco único. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Em Moçambique, vários deslocados estão divididos quanto ao regresso às zonas libertadas a norte da província de Cabo Delgado, alvos de nova onda de ataques esporádicos de grupos insurgentes ligados ao Estado Islâmico, devido ao clima de insegurança, disseram fontes locais à Voz da América. André Batista.
Uns defendem o regresso para ter uma autonomia alimentar e o controle das próprias vidas, produzindo para autossuficiência, enquanto que outros entendem que as condições de insegurança colocam em risco as suas vidas e os esforços para a sobrevivência na área.
Outras pessoas estão a dizer, ei, por um momento eu não vou. E outras pessoas estão a dizer, ei, tenho saudade, é a forma de eu viver aqui, estou a sofrer, mas e vou.
Em Mocimbo de Praia, nem princípio de 2002 será habitável a analisar pela destruição do local, afirmou a Voz da América, Hawa Abdul, uma deslocada que vive numa barraca improvisada no campo de Mituj.
O Panagora, em Mocimbo, se eu ia, nem princípio do ano, o Kiwa.
Um outro deslocado de Muitumbe, Salim Henrique, escapou por um fino assalto da sede distrital pelos insurgentes em abril de 2019. Diz que se reconciliou com os traumas daquele ataque, mas sente que a segurança não está restabelecida para uma vida com tranquilidade.
É isso aí, é que dá medo já. Eu sou a baralhar pessoas, está complicado. Não há como, só vamos rezar em Deus.
O deslocado, que se encontra na capital Pemba, atendeu o pedido de registro feito pelo governo para quem pretendia regressar à origem, mas os novos ataques nos distritos de Moeda e Kisanga retraíram a ansiedade de voltar a uma vida normal. Um líder de um campo de deslocados em Mituj, falando na condição de anonimato, disse que várias pessoas estão divididas sobre o regresso, estando alguns com a saudade da terra e que preferem sofrer na terra, e outros não arriscar pela insegurança. Para o analista Wilker Dias, a propaganda do governo para o regresso deve ser acompanhada com a montagem das estruturas estatais e serviços básicos e uma garantia de segurança, porque os ataques estão a ocorrer em áreas não distantes das zonas libertadas.
Depende muito daquilo que será a propaganda feita pelo próprio Estado para que a estrutura, o próprio governo, para que as pessoas possam regressar a essas zonas de origem. Os conflitos ainda não acabaram. Não há hospitais a funcionarem, não tem centros de saúde a funcionarem nesses pontos, não tem um posto administrativo a funcionar nesses pontos. A quem é que o povo vai recorrer em caso de doença? A quem é que o povo vai recorrer em caso de dúvida? A quem é que o povo vai obedecer o comando? Os militares apenas? Não, tem que ter alguma estrutura montada. Não, é isto que também faz com que as pessoas tenham receio em regressar a essas zonas. Não.
André Batista. Batista, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, é dia de política na América. A rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, que hoje aborda a divisão no Partido Democrata. Tensão aumenta entre as várias correntes do partido do presidente Joe Biden.
O Partido Democrata, com maiorias muito pequenas na Câmara dos Representantes e no Senado, está agora dividido sobre iniciativas orçamentais que ameaçam deitar por terra o programa político do presidente Joe Biden. As divisões são tão agudas que levaram o presidente a deslocar-se ele mesmo ao Congresso na sexta-feira para tentar um compromisso entre as duas alas envolvidas numa luta sobre dois projetos de lei em que ambas as alas têm, em termos práticos, poder de veto. Há uma lei sobre infraestruturas no valor de US$1,5 trilhão que conta com o apoio de congressistas republicanos. No Senado, esse projeto, aliás, já foi aprovado com o apoio de alguns republicanos. E há uma outra lei, aquilo que a ala progressista chama de infraestruturas sociais, e que visam gastos em apoio financeiro a famílias com filhos menores, aumento de assistência de saúde para os reformados, 2 anos de ensino terciário pagos pelo governo, medidas para se combater as mudanças climatéricas e muito mais. É um projeto de lei avaliado em US$3,5 trilhões, a que a ala mais conservadora do Partido Democrata se opõe e que descreve como insanidade financeira. A liderança do Partido Democrata queria que fosse aprovada a lei de infraestruturas, mas a chamada ala progressista disse que só votaria por isso se houvesse, ao mesmo tempo, uma votação a favor do projeto de infraestruturas sociais. E daí o impasse, já que ambas as alas, como dissemos, têm número suficiente para impedir a passagem de uma outra lei. É uma situação a que muitos presidentes já anteriormente fizeram face na América, onde não há, por assim dizer, dentro da legislatura, a chamada disciplina partidária que existe noutras democracias, onde os legisladores obedecem a uma posição comum do seu partido. No caso de Biden, há que dizer que nenhum presidente tentou mudanças tão dramáticas, fazendo tanto e gastando tanto dinheiro, como esperava, com maiorias que não permitem qualquer deserção e que dá para revelar quão dividido está o Partido Democrata. Não só a nível dos legisladores, mas também do seu eleitorado, sendo agora acusado de ceder perante essa ala. Há que recordar que, durante as eleições primárias, Biden derrotou a ala socialista do partido de Elizabeth Warren e Bernie Sanders, o que ganhou para ele muitos votos de democratas e depois, nas eleições gerais, de eleitores independentes. Pois ele agora é acusado de ceder perante essa ala. A ala progressista acusa, por seu turno, os moderados de se venderem aos interesses das grandes companhias americanas e de se unirem aos republicanos. Dana Brasil, estratega política do Partido Democrata, nega que essas divisões sejam tão más como parecem.
If you're a Republican, you say, oh my God, look at those folks. But if you're a Democrat, you're saying, you know what? We're having a robust conversation about the...
Se você é um republicano, então afirma, oh meu Deus, olhem para eles. Mas se você é um democrata, você diz, estamos a ter uma conversa robusta sobre o futuro da força de trabalho da América e uma conversa robusta sobre cuidados de saúde, sobre os meios de transporte. Somos democratas. Gostamos de falar uns com os outros.
I'm a Democrat. We like to talk to each other.
Palavras da estratega do Partido Democrata, Dana Brasil. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. Mas para o presidente Biden, esta conversa robusta, como ela lhe chama, é um problema grave. Ele tentou sexta-feira, sem sucesso, tentar levar as duas partes a compromissos e, nesse processo, alienou a ala conservadora, pois tinha-lhes sido prometido que o projeto de lei de infraestruturas iria ser aprovado com ou sem a segunda lei das chamadas infraestruturas sociais. Os moderados, que, como dissemos, chamam o programa social de insanidade fiscal, querem uma redução de pelo menos US$1 trilhão, se não mais, desse projeto de lei. Jonathan Swan é correspondente na Casa Branca do portal Axios.
There is a debate inside the White House right now between President Biden's top aides and his economic advisers.
Há neste momento um debate dentro da Casa Branca entre os principais conselheiros do presidente Biden e os seus conselheiros económicos sobre se devem reduzir os programas na sua totalidade e reduzir o seu número, mas fazê-lo bem e permanente, de modo a que o povo americano sinta os seus resultados, ou continuar com o grande número de programas no projeto original, mas reduzir os seus gastos.
Proceed with the vast range of programs that they have in the original bill, but lower the spending on them.
Eram palavras de Jonathan Swan, correspondente do portal Axios. São decisões que terão que ser acordadas ao mais alto nível do Partido Democrata e depois, por assim dizer, levar essas conclusões a serem aceitas por ambas as facções. Com a presidência de Biden já abalada pela caótica retirada do Afeganistão, que está a levar a perder apoio de muitos independentes, estas divisões só podem ajudar os republicanos, que para já se permanecem à margem do debate e só podem estar contentes com o que vem.
Da política para a saúde, a Organização Mundial da Saúde publicou uma nova lista modelo de medicamentos essenciais que passa a incluir alguns para o tratamento do cancro e diabetes. Por outro lado, um novo estudo revela que a vacina contra a Covid-19 de duas doses desenvolvida pela Pfizer e BioNTech é 90% eficaz para evitar que alguém seja hospitalizado devido ao vírus até 6 meses após a segunda dose. Esses temas são desenvolvidos pelo Amancio Miguel.
O novo estudo revela que a vacina Covid-19 de duas doses desenvolvida pela Pfizer e BioNTech é em 90% eficaz em evitar que alguém seja hospitalizado devido ao vírus até 6 meses após receber a segunda dose. Pesquisadores da Pfizer e do Consórcio Americano de Saúde, Kaiser Permanente, observaram os registros de cerca de 3,4 milhões de pessoas que eram membros do programa de seguro do provedor da Califórnia, da Kaiser, entre dezembro de 2020 e agosto deste ano. O estudo publicado na segunda-feira no Jornal Médico de Lancet também revela que a vacina foi em 93% eficaz contra a variante Delta, altamente contagiosa, por pelo menos 6 meses após a segunda injeção. O novo estudo foi publicado no mesmo dia em que o regulador de medicamentos da União Europeia aprovou o uso de vacinas de reforço da Pfizer-BioNTech da Covid-19 para maiores de 18 anos, mas deixou para cada país a decisão de recomendar ou não as vacinas de forma generalizada. Enquanto isto, o jornal New York Times, aqui nos Estados Unidos, reporta que a Johnson & Johnson vai pedir à Food and Drug Administration, a entidade reguladora de medicamentos e alimentos, para aprovar uma vacina de reforço da sua dose única contra a Covid-19. Aquela farmacêutica americana anunciou no mês passado que testes clínicos mostram que uma segunda injeção da sua vacina aumentam a sua eficácia contra o vírus para 94%, cerca de 2 meses após a primeira dose, que proporcionou cerca de 70% de eficácia. Estamos no espaço de saúde aqui na Voz da América. A Organização Mundial da Saúde, OMS, publicou uma nova lista, modelo de medicamentos essenciais, que passa a incluir os de tratamento de cancro e diabetes. A agência apresentou ainda a relação de medicamentos essenciais pediátricos em Genebra, na Suíça. Os elementos da classificação atualizada a cada 2 anos são tratamentos para vários tipos de cancro, análogos de insulina e fármacos administrados por via oral para tratar diabetes. As novidades da última edição incluem fármacos para ajudar as pessoas que desejam parar de fumar e remédios contra infecções bacterianas e fúngicas graves. A agência sublinha que o objetivo da nova lista é atender às prioridades globais de saúde, identificando os medicamentos que oferecem maiores benefícios e devem estar disponíveis e acessíveis para todos. Os altos preços de remédios, tanto dos que recentemente tiveram patentes, quanto dos mais antigos, como a insulina, continuam a fazer com que os mesmos fármacos essenciais estejam fora do alcance de muitos doentes. As novidades da lista são os chamados análogos de insulina de ação prolongada, como a insulina Degludec, Detemir e Glargina. Em relação ao cancro, a agência, que é citada pela ONU News, destaca que a doença está entre as que mais enfermam ou matam pessoas no mundo. Em 2020, causou cerca de 10 milhões de óbitos, cerca de 70% ocorreram em países de baixa e média rendas. A Organização Mundial de Saúde, que tal como disse, é citada pela ONU News, assinala avanços recentes com medicamentos para abordar características moleculares específicas do tumor em diferentes tipos de cancro, alguns dos quais com resultados muito melhores do que a quimioterapia tradicional. Para o caso de doenças infecciosas, infecções bacterianas comuns, hepatite C, HIV e tuberculose, os novos elementos visam melhorar a resposta a necessidades de dosagem e administração a crianças e adultos. Dois medicamentos não baseados em nicotina foram incluídos na publicação para ajudar a deixar de fumar. Sou o Maurício Miguel e este foi o Espaço de Saúde aqui na Voz da América.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa agora com o resumo das notícias.
Congressistas dos partidos Republicano e Democrata pediram hoje a intervenção de departamentos do governo federal americano para regulamentar a atividade da plataforma Facebook. Numa audiência no Subcomitê para Questões Comerciais, o senador Richard Blumenthal, do Partido Democrata, disse que o diretor do Facebook deve ser chamado a depor perante o Congresso sobre a política da plataforma para com as crianças que, segundo disse, são vítimas das ações daquela companhia. A senadora republicana Marsha Blackburn disse que o Facebook estava propositadamente a ignorar os seus efeitos em crianças com menos de 13 anos de idade, dando mais prioridade aos lucros que ao bem-estar das crianças. Um porta-voz do Facebook disse que a companhia considera proteger a sua comunidade como mais importante que lucros e disse não ser correto que investigações internas da companhia tinham concluído que a plataforma Instagram, que é a propriedade do Facebook, tinha um efeito tóxico sobre adolescentes do sexo feminino. Uma antiga funcionária do Facebook disse ao Comitê do Congresso que as atividades do Facebook terão que ser regulamentadas para garantir a transparência das suas atividades. Entretanto, as autoridades da Rússia aumentaram pressão sobre o Facebook ao ameaçarem aplicar uma multa milionária pelo facto daquela rede social ignorar repetidamente eliminar postagens no Facebook, como requerido pelas autoridades. O órgão regulador da imprensa disse que elaborou um novo protocolo para penalizar o gigante das mídias sociais dos Estados Unidos, que passa por uma multa que vai de 5% a 10% da receita anual do Facebook. Pelo menos 36 pessoas morreram em confrontos entre diferentes comunidades no sul do Sudão, disseram entidades oficiais no estado de Rap. O governador descreveu os confrontos como devastadores. Milhares de pessoas fugiram da região. Os confrontos estão relacionados com disputas étnicas sobre o roubo de gado. Entretanto, quatro supostos guerrilheiros radicais islâmicos e um soldado foram mortos ontem em confrontos na capital do Sudão, Khartoum, disse hoje a imprensa, dias depois de cinco policiais terem sido mortos num tiroteio por radicais islâmicos na mesma zona. O tiroteio no sul de Khartoum durou horas e fez com que as forças de segurança fechassem ruas, disse um correspondente da agência France Press no local. Por seu lado, a agência de notícias oficial, citando um comunicado dos serviços de inteligência, afirmou que as forças conjuntas invadiram dois locais no distrito de Jabra após uma nova informação de inteligência ter revelado os esconderijos dos terroristas. Um soldado foi morto na troca de tiros, enquanto três outros, incluindo policiais, ficaram feridos. Quatro pessoas foram presas. O Papa Francisco manifestou hoje a sua profunda tristeza após a publicação de um relatório sobre abusos sexuais de crianças e outros menores pela Igreja Católica Francesa, afirmou que tomou conhecimento desta terrível realidade. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruno, disse a jornalistas que o pensamento do Papa dirige-se em primeiro lugar às vítimas, com imensa dor pelas feridas e gratidão pela coragem de denunciar. O episcopado francês expressou vergonha e pediu perdão às vítimas de crimes de pedofilia, após a divulgação de um relatório que revela que mais de 300 mil menores foram abusados por prelados da Igreja Católica Francesa durante 70 anos. Elaborado por uma comissão independente e hoje apresentado em Paris, o relatório concluiu que mais de 300 mil menores foram abusados e agredidos em instituições da Igreja Católica Francesa e responsabilizou diretamente clérigos e religiosos por 216 mil vítimas entre 1950 e 2020. O presidente francês Emmanuel Macron e o secretário de Estado americano Antony Blinken reuniram-se hoje para conversas sobre uma potencial cooperação no Indo-Pacífico, após os franceses terem sido excluídos de uma nova iniciativa de segurança que fragilizou as relações com os Estados Unidos. Um alto funcionário do Departamento de Estado americano disse que Macron e Blinken discutiram possíveis projetos conjuntos que poderiam ser anunciados pelo presidente e o seu homólogo americano Joe Biden durante um encontro no final deste mês, numa data e local que ainda não foram decididos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A situação humanitária do povo afegão é terrível. 600 mil pessoas, metade delas crianças, foram deslocadas pela guerra e pelo meio da violência. A fome é generalizada, com mais de 1 milhão de crianças menores de 5 anos em risco de morrer de fome e o sistema de saúde praticamente em colapso. Ao discursar na primeira reunião de alto nível sobre a situação humanitária no Afeganistão, desde a tomada do poder pelo Talibã, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse: "O povo do Afeganistão precisa de uma tábua de salvação. Após décadas de guerra, sofrimento e insegurança, ele enfrenta talvez o seu momento mais perigoso. Agora é a hora de a comunidade internacional apoiá-lo." Fim de citação. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, disse à conferência inequivocamente que os Estados Unidos estão comprometidos em fornecer assistência humanitária e apoiar o povo afegão. Ela anunciou cerca de 64 milhões de dólares no novo pacote de ajuda humanitária a ser distribuído pelas Nações Unidas e organizações não-governamentais, o que totalizará 330 milhões de dólares de ajuda aos afegãos neste ano fiscal. Este financiamento ajudará a fornecer assistência alimentar que salva vidas. Ele atenderá às necessidades mais urgentes de saúde e nutrição. Também vai proteger mulheres, crianças e pessoas que pertencem a grupos étnicos, minoritários e outros grupos religiosos. E vai ajudar mais crianças, incluindo meninas, a regressarem à escola, além de disponibilizar água limpa e potável, disse a representante dos Estados Unidos. A embaixadora Thomas Greenfield insistiu, no entanto, que esse financiamento por si só não é suficiente para apoiar os afegãos e os esforços das Nações Unidas e de organizações parceiras. Os afegãos também precisam que os países vizinhos abram suas fronteiras, de trabalhadores humanitários experientes. Os compromissos verbais escritos do Talibã sobre os direitos operacionais das agências humanitárias e do tratamento e os direitos de grupos minoritários, mulheres e meninas, devem ser mantidos. As palavras não são suficientes, disse a embaixadora Thomas Greenfield, que quer ver ação. Ela lamentou relatos de que o Talibã obstrui e interfere na entrega de ajuda e nos esforços de proteção, inclusive ao proibir funcionários de salvar vidas e retaliar destinatários e fornecedores de ajuda. "Isso é assustador e inaceitável", disse. "Este é o momento para a comunidade internacional se unir", apelou a embaixadora Thomas Greenfield. "Vamos nos comprometer hoje a atender a este apelo urgente de apoio financeiro. Comprometam-se agora a apoiar os trabalhadores humanitários enquanto eles realizam o seu trabalho importantíssimo e a intensificar a ação humanitária no Afeganistão para que possamos salvar as vidas dos afegãos necessitados", concluiu a embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 5 de outubro. Obrigado pela sua sintonia. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.